Rota da Seda, um caminho que liga a China antiga à China de hoje.
Seja muito bem-vindo ao programa Rota da Seda. Eu sou a Silvia Jin e hoje está aqui comigo o Rafael Fontana. Olá, Rafa, seja bem-vindo à Roda da Seda.
Olá, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer estar com todos os ouvintes e com você, querida Silvia.
Obrigada. Hoje é quinta-feira, dia 1º de junho, uma data importante para as crianças chinesas.
Ah, é? E por que que o dia 1º de junho é uma data especial para as crianças na China?
É muito especial, porque hoje é o Dia Internacional da Criança. A China começou a comemorar esta data em 1949, quando foi proclamada a República Popular da China. E nesse dia, creches e escolas primárias organizam festas para celebrar o dia. E em alguns lugares do país, os alunos ganham um dia de folga. No domingo passado, foi um shopping para crianças e a loja estava totalmente lotada de pais e filhos. E segundo as minhas pesquisas, que no Brasil o Dia da Criança é diferente, comemorado no dia 12 de outubro, que é também o dia da Nossa Senhora Aparecida, certo?
Isso mesmo.
E sobre a origem do Dia Internacional da Criança, é ao contrário do que muitos possam pensar, esse dia não é só para festas onde as crianças ganham presentes. É um dia para se pensar nas milhares de crianças que sofrem maus tratos, doenças, fome e discriminação naqueles pequenos deixados de lado ou que executam trabalhos considerados para adultos.
Ah, entendi. Então não é só para dar presente para as crianças, não. Essa é uma iniciativa interessante, Silvia.
Sim, é uma iniciativa para o bem-estar das crianças. Já em 1949, a Federação Democrática Internacional das Mulheres apresentou uma proposta às Nações Unidas para que se dedicassem um dia a todas as crianças do mundo. Os Estados-membros das Nações Unidas, a ONU, reconhecendo que as crianças, independentemente da etnia, cor, sexo, religião e origem nacional ou social, necessitam de cuidados e atenções especiais, compreensão, preparação e educação. Assim, eles têm possibilidade de usufruir de um futuro digno e justo. Os países escolheram, então, o dia 1º de junho como Dia Internacional da Criança.
Muito bom.
Mas, na verdade, antes do estabelecimento do Dia Internacional da Criança, a iniciativa de ter um dia comemorativo em homenagem a crianças foi apresentada pela primeira vez na Conferência Internacional para o Bem-Estar da Criança, realizada na Suíça em 1925. Representantes dos 54 países participaram do evento e aprovaram a Declaração de Genebra, onde o foco de discussão era os direitos da criança e assistência a crianças economicamente desfavorecidas. E desde então, muitos países criaram seus próprios dias da criança. Por exemplo, a China fixou em 1931 o dia 4 de abril como o Dia da Criança. E depois da fundação da República Popular da China, em 1949, a data mudou para o dia 1º de junho.
Olha, muito interessante essa história, Silvia. E além do Dia da Criança ser comemorado nessa época, também nessa semana, os chineses comemoram uma festa muito importante, que é o Festival Duanwu, conhecido também como a Festa do Barco do Dragão. Eu queria saber um pouco mais dessa festa, Silvia. Como que é?
Muito bem, a festa Duanwu é uma das quatro importantes festas tradicionais chinesas. E desde 2008, a festa Duanwu foi incorporada como um feriado oficial da China. E em 2009 foi classificada pela Unesco como Patrimônio Cultural e Imaterial Mundial. Por isso, semana passada, a gente ganhou 3 dias de feriado.
E o Duanwu, ele tem uma palavra chinesa, mas ele tem algum significado, alguma tradução para a gente?
Tem. Duan significa início e o quinto dia de cada mês era denominado Duanwu. Então a festa é fixada no quinto dia do quinto mês do calendário lunar chinês. Por isso ele também é chamado Festa de Maio. E neste dia, em toda a China, tanto no norte como no sul, nas cidades e no campo, a comida mais preferida por todos os chineses é a pamonha de arroz. Por isso, a data é chamada também a Festa da Pamonha. Muitos nomes, né?
É verdade. Eu queria contar aqui, então, uma lenda sobre a origem desta festa chinesa, que eu aprendi essa lenda agora e queria contar para os nossos ouvintes.
Muito bem, vamos lá.
Vamos lá, então, sobre a origem da festa, existem várias versões, e a mais famosa delas tem a ver com um importante poeta e grande patriota chinês, o Qiu Yuan. Ele viveu há mais de 2000 anos, no período dos Estados Combatentes. Ele nasceu numa família de linhagem nobre. O Qiu Yuan contou com a confiança do rei de Shu. É isso?
Do reino Chu,
nos primeiros anos da sua carreira, e ele ocupou um cargo de ministro. Mas as suas ideias políticas, a sua competência e o empenho numa rigorosa aplicação das leis chocaram com as forças conservadoras da nobreza daquela época. Devido a algumas intrigas, Qiu Yuan caiu em desgraça do rei e foi exilado 2 vezes para terras distantes e selvagens, de onde ele escreveu a maioria das suas obras. A sua obra está compilada numa antologia poética denominada Elégias de Shu. Ele foi o primeiro poeta chinês de grande importância para a história da literatura do país.
Exato.
Então, ao ver que a capital do seu país, o reino Chu, fora conquistada pelas tropas do reino Qin, e ele não podia fazer nada para impedir, ele caiu em profundo desespero, depressão e acabou se suicidando. Ele se suicidou se jogando nas águas do rio Miluo, na atual província de Hunan, no sul da China. Diz a lenda que ao saber da notícia, o povo se reuniu numas barcas no rio, tocando gongos e tambores para espantar os peixes e camarões. E as pessoas começaram a lançar o zongzi, essa pamonha feita de arroz, né, da festa.
Sim.
Começaram a jogar o zongzi no rio para que os peixes comessem. Assim, os peixes, com a barriga cheia, não iam tocar no corpo do poeta. Para expressar a grande dor e condolência pela perda do poeta, o povo remava no rio, o que acabou virando uma tradição importante do festival do Barco do Dragão. E jogar arroz aos peixes se converteu em comer a pamonha de arroz, uma tradição folclórica da festa.
Exatamente. E o Festival Duanwu, ele tem origem numa antiga festa do dragão, totem de várias etnias chinesas, e as escadas de Barco Dragão e as pamonhas são legados culturais desse festival. E atualmente, na festa Duanwu, o povo comemora a data com cerimônias e recadas. Nesse dia são realizadas as corridas dos barcos dragão e as pessoas comem as pamonhas feitas de arroz glutinoso embrulhado em folhas de bananeiras.
Agora eu queria falar um pouquinho dessas pamonhas para explicar para as pessoas de outros países que falam português que essas pamonhas de arroz, elas são uma comida muito tradicional nessa festa. A gente vê vendendo em todos os lugares aqui na China, nos supermercados, e as famílias fazem em casa também, né?
Sim.
E ela não é um tipo só, ela varia de acordo com o lugar, o recheio, a forma e o sabor. No norte da China, por exemplo, as pamonhas têm um recheio doce, com aquela jujuba, aquela fruta que é muito comum aqui na China, e tem uma forma de um losango. Já no sul do país, os recheios são mais variados. Eles podem ter gema de ovo, feijão moído, carne e presunto. E o formato deles é tipo um cone.
Sim.
Certo?
E você já provou os dois, salgado e doce?
Já provei os dois. Já tive essa experiência.
O que você prefere?
Olha, na verdade, eu gostei mais da doce, mas nenhum dos dois, assim, eu achei muito gostoso. Mas o problema não é, para nós brasileiros, não é o sabor. É que quando a gente vai comer a primeira vez, a gente está achando que aquilo é uma pamonha, igual a do Brasil.
Sim.
Que vai ser de milho, tudo. E quando a gente abre e vê que é de arroz, a gente tem uma surpresa, né? Fala, poxa, não é pamonha que eu estou acostumado a comer. Então, na verdade, eu acho que outros povos, de outras nações, têm uma aceitação melhor, porque ele não fica esperando nada.
Uhum.
Ele simplesmente abre, vê o que tem lá dentro e come. E ponto final. A gente vai ficar sempre comparando aquilo com uma pamonha, o que é um problema para os brasileiros.
Então, melhor vocês chamam a festa de Parque de Dragão ou festa Tuanwu, para não confundir vocês quando provar essa delícia.
Exato, se a gente chamar de festa da pamonha, o brasileiro vai ficar esperando uma pamonha.
Então, vamos lá. Então, vamos chamar festa Tuanwu ou festa de Barco de Dragão.
Melhor.
Certo, né? E além de comer pamonha e fazer recadas, existem outras tradições nesta data importante, como pendurar calhos ou ramos de absinto na porta de casa, beber licor de hialcar, e as crianças, especialmente, eles vão usar uma pulseira e colar entrelaçado com fios coloridos e com o ideograma chinês do rei escrito na testa deles com o mesmo licor. Eles também vão, as crianças ou as mulheres vão levar um sachê com ervas medicinais e aromáticas com o objetivo de afastar insetos venenosos e enfermidades que surgiram com muita frequência nessa época, em maio do calendário lunar chinês e no verão.
É, no período que está mais quente, né? Então a festa tem uma atividade prática, né? Porque não é só comer e se divertir, então você adota algumas posições, alguns comportamentos que vão ajudar a combater as doenças, né?
Sim, sim, sim. E essa festa tem, na verdade, tem uma origem dessas folclores tradicionais, porque ele ocorre em maio do calendário lunar chinês e nessa época, como há 2000 anos, não tinha muitas medicinas, não tinha muito remédios. Então, o povo, as pessoas, eles utilizaram a sabedoria para evitar as doenças, para se afastar os males, os incêndios. E mais tarde, as pessoas colocaram as lendas como poeta. Além da lenda dessa poeta, existem as duas versões, que é uma filha que é muito filial. Ela morreu por causa do pai e as pessoas em homenagem dessa filha. E também fixou o dia nessa época, nessa tada. E tem uma outra história que também é mais ou menos parecido com o nosso poeta Qu Yuan, mas o mais, hoje em dia, as pessoas têm maior aceitação com essa poeta Qu Yuan, que ele já existe no coração dos chineses, e as crianças desde pequeninhos, eles já começam a ler os poemas desse literato chinês.
Entendi. Ou seja, são histórias muito bonitas, encantadoras. Eu queria só, para terminar aqui, falar uma coisinha sobre a comida, que a gente estava falando da pamonha, que tem relação com a expectativa. A gente cria expectativa para comer uma coisa. Outro dia eu encontrei pão de queijo aqui na China. Eu comprei, ele era igualzinho o pão de queijo. Falei, nossa, encontrei pão de queijo aqui na China. E na hora que eu fui comer o pão de queijo, era doce. Então, a nossa expectativa... Ele não era ruim, é gostoso, só que era doce. A gente está esperando o nosso pão de queijo salgado, mas ele era doce. Ou seja, uma pessoa que nunca comeu pão de queijo, não sabe o que é o pão de queijo do Brasil, e come aquele, vai achar gostoso, porque não está esperando nada salgado, então ele vai aproveitar. Para a gente é uma decepção que ele seja doce, mas no fim eu acabei comendo todo, porque estava gostoso.
É como disse um provérbio, quanto maior a expectativa, maior frustração você vai ter. Então, para ter uma boa experiência, é melhor não ter expectativa.
Verdade, concordo.
E para encerrar assim o programa Roda da Seda de hoje, vou desejar a todos os ouvintes pequenos um feliz Dia da Criança.
Feliz Dia da Criança.
E a gente se vê na próxima semana com muito mais conteúdo interessante escolhido especialmente para você. Até a próxima!
E eu espero participar mais vezes desse programa, que é sempre muito interessante, pedagógico e, ao mesmo tempo, descontraído. Um abraço a todos e até a próxima.
Obrigada, Rafa. Até lá.